Sempre depois das 8h30, todas as manhãs, avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje as avaliações chegam de José Manuel Fernandes, também Sara Antunes de Oliveira e Rui Pedro Antunes, e também da equipa das Manhãs 360, Judite França e Paulo Ferreira. Carla Jorge de Carvalho é a moderadora.
Vamos então moderar no dia em que se vota mais um estado de emergência. Continuamos a falar do plano de desconfinamento que o Presidente da República quer conhecer. Judite França, há um vencedor aqui nesta questão?
Há um vencedor e há um vencedor à colaboração entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Já lá vou. É que eu acho que ontem António Costa mostrou que está atento aos recados de Belém. Parecia que fazia ouvidos de mercador, mas afinal não. E com isto o Governo já disse que tem plano para o desconfinamento e um programa faseado. E, portanto, eu vou dar nota a esta colaboração, mas vou fazer só um pequeno preâmbulo antes sobre essa pressão do Presidente da República. E o Presidente da República estava há 15 dias, desde o último estado de emergência, exatamente a pedir alguma previsibilidade. Com cautela, claro, mas para que as pessoas possam organizar a sua vida, possam pensar a sua vida, nem que seja a um mês. O governo estava hesitante, a dizer que era cedo para revelar, e eu acho que ontem, tanto o governo como o Partido Socialista, porque José Luís Carneiro também falou no final das audiências em Belém, eu acho que Marcelo ficou mais sossegado por saber que não é para desconfinar já, atenção, mas o governo está a planear, está a pensar, está a consultar especialistas para fazer algo bem organizado. E, portanto, a colaboração com o governo continua a funcionar, como no último mandato. E o Presidente da República tinha deixado claro, aliás, no dia da sua eleição, que essa colaboração era para continuar e que não havia qualquer dúvida sobre isso. Mas agora acho que é uma relação com mais recados, com alguma pressão, se calhar com aquela magistratura de influência, que é uma expressão que já não ouvíamos há tanto tempo, já não se usa há vários anos, mas no fundo é uma colaboração em que uma parte supervisiona e se torna mais exigente. E eu acho que isto se verifica eficaz e vai até de encontro a um barómetro da Intercampus que saiu ainda esta semana, em que 80% dos inquiridos esperava isso mesmo, que o Presidente da República fosse mais exigente. E, portanto, esta colaboração institucional tem pernas para andar no meio de uma pandemia em que já se sabe que planear
seja... Que pernas para andar.
precisamente.
E então, dás nota à colaboração institucional.
Exatamente. 15 à colaboração institucional. Estou umas mãos largas hoje.
E otimista em relação às relações entre o Presidente da República e o Governo. José Manuel Fernandes, tens a mesma sensibilidade sobre o assunto?
Não tenho a certeza, sabes? Não tenho a certeza porque acho que neste processo...
José Manuel Fernandes, vou dar-te algum tempo. Não deves ter
Olá,
o teu...
Desculpa,
agora
desculpa.
Sim, agora não, sim, não. Já tens o microfone ligado. Dizias que não tens a mesma...
Ligado.
Não estás a ver aqui os mesmos sinais, não te parece?
Não, eu estou a ver os mesmos sinais, não tenho a certeza que sejam
eficazes.
Os melhores sinais e sejam eficazes. Desde o princípio, desde esta crise, que houve uma espécie de condução a quatro mãos no volante, por assim dizer, da crise. E ter quatro mãos no volante, eu nunca tive a certeza que fosse a melhor solução. Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ser uma espécie de vice-primeiro-ministro ou de primeiro-ministro sombra durante toda a crise da pandemia. E nunca teve, talvez, a distância que devesse ter para poder ser mais crítico, e há alturas em que provavelmente isso era necessário. Eu sei que nos estados de emergência eles têm que ser determinados pelo Presidente da República e que, portanto, há quase que uma impossibilidade de fugir à cumplicidade com o Governo, mas o nosso regime constitucional não é um regime em que seja o governo, em que seja o Presidente da República a governar, é o governo, e era bom que o Presidente da República pudesse manter mais distância para poder, por assim dizer, distanciar-se do governo quando o governo não está a fazer aquilo que deve. Esta fusão, não sei se foi positiva e se foi boa para o estado em que, da apatia da opinião pública em relação às coisas menos positivas que se têm passado nos últimos tempos. E, portanto, eu não creio que a falta de debate sobre muitas medidas que houve ao longo destes meses tenha sido positiva. E não sei se, por exemplo, a forma como mais uma vez estamos a ter este debate em que o Presidente da República é uma espécie, não sei, discute com os partidos e depois os partidos vão discutir para a Assembleia e ele vai apresentando as medidas primeiro. Este processo não é sinceramente, eu não acho que seja o processo mais saudável de confronto democrático, em que as diferentes posições surjam. É evidente que é difícil, não há, digamos, balas de prata numa situação tão complicada e tão nova como esta, para dizer como é que se podia fazer de forma diferente, para que soluções diferentes pudessem se tornar mais claras, para as pessoas terem uma noção mais clara de quais podiam ser as alternativas que estavam em cima da mesa. Até porque a própria forma como isto tudo foi conduzido nas reuniões do Infarmed, em que durante muito tempo elas foram à porta fechada e depois tornaram-se à porta aberta e depois as vozes diferentes, divergentes, desapareceram, nada disto tornou possível nós conhecermos que caminhos eventualmente alternativos podiam ter havido e haver um debate político mais saudável. E, portanto, neste momento, o que é que de facto estamos a discutir? Estamos a discutir a reabertura por regiões, estamos a discutir um calendário diferente para a reabertura das escolas, mas esse calendário diferente é o quê? É abrir primeiro só até ao pré-escolar? É abrir primeiro até aos 12 anos? É o quê exatamente? O que é que está em cima da mesa? Não há claridade sobre isso.
O problema é exatamente
que divergências
esse,
que é que estão?
Que divergências? Claro. O problema é exatamente esse, é que nós não estamos a discutir nada. Nenhum desses planos. Aliás, eu não, mais do que a falta, eu não estou tão otimista quanto a Judite, aliás, acordo esta manhã com a sensação de que há muito otimismo neste vencedor, eu não estou habituada a isso. Porque só porque o governo diz sim, nós estamos a fazer um plano. Está bem, Judite, também tenho aqui uma coisa ótima para te estar aqui em casa, nunca te vou dar, não te vou apresentar, mas garanto que tenho aqui uma coisa
ótima. Eu acho que a diferença em relação a ontem é essa, é precisamente essa. Não tinhas a certeza se havia um plano sequer, se estava a ser pensado,
mas continua a não ter.
Não, eu acho que ontem percebeste que de facto está a ser feito um plano, quer dizer, a fazer fé naquilo que o PS disse fora.
Disseram que estão a fazer um plano, mas isso dizem-te sempre.
Continuaremos à espera. E mais do que isso, nós,
eu acho que
esta questão do plano é uma questão.
Eu acho que a diferença é essa.
A questão do plano aplica-se a várias dimensões da pandemia, coloca-se desde o primeiro momento. O Zé Manel dizia há pouco que não há aqui uma bala de prata porque isto é tudo muito novo. Já não é tanto, não é? Nós cada vez mais perdemos a desculpa de, bom, estamos aqui a tentar perceber qual é a melhor maneira, ninguém estava a contar com isto, daqui a pouco, daqui a dois anos, estamos a dizer que não estávamos a contar com isto e, portanto, ainda estamos a perceber o que é que resulta. Houve sempre um problema de falta de plano. E, a dada altura, o governo encontrou um método, finalmente. Olhámos para o mapa de risco, definiu-se ali o critério da incidência dos novos casos por 100 mil habitantes e definiu-se que as medidas seriam aplicadas ou retiradas consoante o nível de risco. Alguém está a olhar para conselhos agora? Alguém está a olhar para o que está a acontecer e para decidir isso mesmo? Pura e simplesmente isso deixou de existir. Manteve-se, pelo contrário, para a testagem nas escolas, por exemplo. O que é um problema, porque agora não faz sentido. Porque como nós baixamos os números, então isso significa que muito rapidamente deixará de haver testagem regular nas escolas, porque quase não haverá nenhum conselho dentro desses critérios. Os únicos critérios claros que nós criámos, deixámos que passasse tempo e passasse a evolução da epidemia para eles continuarem a fazer sentido, não os adaptámos. Ou então, por isso, simplesmente deixámo-lo cair. E nós voltaremos sempre à mesma questão. A gestão da epidemia depende, em grande medida, do comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas molda-se muito pela forma como os planos e as medidas são comunicadas. Se a estratégia não for clara, é mais difícil convencer as pessoas a cumprir aquilo que são consideradas as medidas necessárias. Nós olhamos para o exemplo da Nova Zelândia, que está com uma vida ótima, não sei o quanto é que estão as viagens para lá, mas todos eles vivem de uma maneira que é, bom, nós temos zero casos, estamos todos muito bem, mas sabemos que se houver X casos de repente, nós daqui a umas horas temos de estar todos fechados em casa, temos que fazer isto, e toda a gente faz. Nós olhamos para os outros países como a Alemanha, que tem critérios muito claros, não só para o confinamento, como para o desconfinamento, e que são aplicados à medida que os números vão variando, desde a taxa de incidência, a questão das hospitalizações, são critérios divididos por Estado, é verdade, tem uma organização diferente, se as escolas abrem, se as escolas fecham, tudo isso está definido. Olhamos para o Reino Unido, que vai reabrir em março as escolas e que diz exatamente quais são os seus critérios. Olhamos para a Irlanda, fez isso exatamente. Olhamos para a Finlândia, tem critérios para abrir, critérios para fechar, que não são uma coisa que se inventou hoje, em janeiro ou em fevereiro de 2021. É uma coisa que vem sendo afinada, naturalmente, porque eles vão sendo afinados, isso é necessário, mas que sempre existiu.
Nós continuamos... matriz, não é? A tal matriz de que começamos
certo.
Agora a
e
falar.
E nós, em fevereiro de 2021, quase um ano do início da pandemia, ouvimos o governo dizer, não, nós estamos a preparar aqui um plano. Nós temos aqui critérios. Ou então a sair de reuniões a dizer, com a sensação de que não há critérios nenhums, queríamos critérios claros, mas eles não existem. Como não existem? Nessa reunião do Infarmed, houve pelo menos uma pessoa, até na parte pública, a definir com muita, muita clareza os critérios que permitem o desconfinamento. Nesse mesmo dia, ao final do dia, na SIC Notícias, o Secretário de Estado da Saúde repetiu praticamente os mesmos critérios como se eles fossem do Governo. E agora, ontem, tivemos uma série de matemáticos na Assembleia da República também a dizer uma série de critérios, como não existem. Porquê continuam a dizer-nos que a dificuldade é que não há dados?
A culpa sempre nunca é do Governo. Como sabes, a culpa é sempre dos portugueses, porque o que aconteceu em janeiro, como diz o António Cabrita no relatório que hoje vai discutir a Assembleia, é que se constatou numa fase inicial, e estou a citar, que a população em geral não interiorizou a gravidade da situação vivida e a necessidade de cumprimento estrito das regras em vigor, razão pela qual o Governo teve que fazer duas alterações ao decreto do estado de emergência. Portanto, mais uma vez, o nosso genial ministro Cabrita vai atirar a culpa para os portugueses no que se passou em janeiro passado.
Um clássico.
Mas isto é sempre assim, vêm novas medidas, as coisas não funcionam e nós ouvimos um ralhete. E depois vêm novas medidas, as coisas não funcionam e nós ouvimos um ralhete.
Mas eu preciso defender aqui a minha dama.
Ó Sara, mas isso é de facto a melhor expressão de que andamos sempre a correr atrás de prejuízo. Isto é, o Governo tem uma capacidade de antecipação próxima de zero. A capacidade de planeamento também. Aliás, o que estamos a falar neste caso é só de planeamento. E é assustador quando ontem à saída de Belém o PS vem dizer que é preciso prudência. Só se está a pedir um plano, ninguém está a pedir que tomem medidas de confinamento para entrar em vigor amanhã. É um plano, digam aos portugueses, digam às atividades económicas, digam às pessoas que estão a trabalhar, digam aos pais que têm filhos nas escolas, qual é a perspectiva neste momento de um regresso à normalidade. Esse regresso à normalidade pode acontecer daqui a 2 ou 3 meses, não tem que acontecer amanhã. Eu tenho aqui no meu computador, neste momento, o plano de desconfinamento do Reino Unido. Vai-se ao Google, procura-se e ela aparece, foi divulgado esta semana e vai até, tem passos até 21 de junho. O último passo previsto no plano de desconfinamento do Reino Unido há de arrancar no dia 21 de junho, nunca antes de, é o que está dito, e é aplicado neste caso aos grandes eventos. Só a partir dessa data é que vai haver eventos de grande escala, festivais de música, por exemplo, sem limitações. É o que eles têm previsto neste momento. São 4 passos Até lá, as primeiras medidas são para começar a tomar a 8 de março, depois há aqui dois passos intermédios. As medidas estão divididas por 5 áreas: educação, contacto social, negócios e atividades económicas, viagens e eventos. E é claríssimo, quem no Reino Unido, as pessoas olham para isto e têm neste momento uma previsão, se não houver obviamente grandes mudanças na evolução da epidemia, mas depois o facto da vacinação estar a avançar também nos dá alguma estabilidade a esse nível, se não houver grandes mudanças é isto que vai acontecer, as pessoas têm datas para saber o que é que vão poder fazer. Isto é absolutamente essencial até para diminuir danos económicos. Quando se pede este tipo de plano ao Governo, o Governo diz que é preciso prudência. Prudência para quê? Para planear? Mas vamos continuar a fazer tudo em cima do joelho? Vamos continuar a definir amanhã...
prudência para revelar o plano. Prudência para revelar o plano.
Mas porquê? O Reino Unido, desculpa, o que é que o Reino Unido fez ao revelar o plano?
Mas que nós estamos atrasados, isso já sabemos. Que não tem havido plano nenhum, isso já sabemos. Eu acho que a diferença em relação a ontem e a hoje, com certeza, mas eu falei da colaboração institucional precisamente porque eu acho...
Mas eu não estou a falar do que tu falaste, Judite. Não estou a falar do que tu falaste. Certo. Eu estou a dizer que precisamos de um planeamento para dar uma razoabilidade da vida das pessoas, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com o plano de vacinação, que estava muito feito e nós percebemos, não tinham pensado no que fazer às sobras, não tinham pensado nos grandes centros de vacinação, não tinham pensado no que fazer na classe política, por exemplo, e agora estamos com aquela confusão instalada no Parlamento. Não houve planeamento sobre o ano escolar, claramente, não houve computadores, não houve nada, depois pararam-se as aulas uma semana sem aulas à distância, para uma semana depois regressar o ensino à distância, anuncia-se o aumento de estágio e passadas 2 semanas os testes caem para metade, ainda ninguém conseguiu perceber e gerir de forma eficiente os meios que há ou que não há para fazer o rastreio das linhas de contágio, ou seja, planeamento zero. Mais uma vez, no desconfinamento, planeamento zero. E é preciso que o Governo e o Partido Socialista, neste caso, coloquem bem na sua cabeça que planear, dizer às pessoas o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses, não significa que tomar as medidas já. Significa só que se vai dar às pessoas um horizonte temporal para que elas aconteçam, para que elas possam programar as suas vidas. É só isto.
Para desconfinar e para confinar quando
muito
é
bem.
Necessário.
Exatamente, e pôs-se lá a notinha a dizer, atenção, isto é, com os dados que temos hoje, havendo qualquer coisa que saia dentro dos padrões, neste momento, admissíveis e previsíveis, tomaremos novas medidas, como é evidente. Agora, esta pressão do Presidente da República e da oposição, acho muito bem que ela aconteça, porque já percebemos que planeamento não está no ADN, no nosso ADN enquanto país, enquanto nação, e muito menos neste governo. E, portanto, se não é bem, é mal. É preciso fazer pressão pública. Acho muito bem que o Presidente da República a faça, acho que deve ser mais vocal ainda, e só por isso dou-lhe um 14.
Dás um 14 a quem? Com isto? Ao Presidente da República.
Ao Presidente da República.
Muito bem. Sara, quem é que tu pontuas?
Eu pontuo esta falta de planeamento, acho que isto é um 6, vejo com agrado esta ideia de dizer, bom, nós estamos a planear, quero acreditar que sim, aliás, não tenho nenhuma razão para que não está a acontecer, portanto, nisso eu concordo com a Judite, não tenho nenhuma razão para acreditar que isto é só conversa e que não está de facto nada a ser planeado. Claro que está a ser planeado, nem eu acho que as pessoas não estejam no governo e nas autoridades a olhar para isto, claro que estão, tenho a certeza que sim. Há pessoas muito competentes envolvidas neste processo. Agora, não percebo como é que chegamos aqui e não há uma matriz, um padrão, uma base na qual parece que estamos sempre a começar do zero. A sensação que eu tenho é que a cada confinamento ou desconfinamento estamos a começar do zero e isso, lamento, não é possível quase um ano depois de pandemia estarmos a fazer parecer que quem exige um plano rápido e claro. O plano não é desconfinar, está a pedir uma coisa impossível e são pessoas que não compreendem a dificuldade que isto é. Nós compreendemos a dificuldade que isto é, mas se houvesse uma matriz, bastaria que nós soubéssemos que ela estava a ser adaptada à realidade de agora, e isso não existe.
E por isso vai um 6, o que é incrível é que chegámos aqui e ainda não ouvimos o Rui Pedro Antunes. Rui, junta-te a nós, porque sei que queres atribuir um outro vencedor, não é? Tens um outro tema? Deixa-me só perguntar ao José Manuel Fernandes que pontuação é que dá, porque ainda não ouvimos também sobre isso.
Eu dou um 6 àquele preâmbulo preâmbulo do relatório da administração interna que vai ser discutido hoje no Parlamento, onde tinha aquela citação a culpar os portugueses que eu li há pouco.
Um 6, exatamente, e tu já fizeste esta citação para esse relatório.
Que é um dos meus ministros preferidos para classificar.
Rui Pedro Antunes, bem-vindo, ainda não ouvimos a alegria da tua voz, vamos a ela, quem é o teu vencedor?
Eu tenho que tomar o pequeno almoço com o Paulo para salvar o mundo com ele.
Assim à grande.
Não encontrei queijo feta, portanto só vou salvar o mundo quando houver queijo feta nos supermercados. Olha, ainda, eu estava aqui sempre para intervir porque eu não é discordar de todos, mas tinha aí resposta muito rapidamente. Eu acho que no braço de ferro, pressão Marcelo Costa, de alguma maneira, o Primeiro-Ministro ganhou no sentido em que o Presidente pediu há 15 dias um plano público para dar previsibilidade aos portugueses. Ele não apareceu esse plano e, pelos vistos, não vai aparecer nos próximos 15 dias, pode até nem aparecer no próximo mês. E portanto aí, independentemente de tudo, o tal magistério de influência e essa pressão não funcionou nem vai funcionar, e pelos vistos o Presidente vai ter que meter a viola no saco, porque o Governo é que governa, e portanto só vamos ter plano daqui a 15 dias. Qual é a justificação do Governo? É que de facto houve linhas vermelhas, o João Gouveia falou no Infarmed, o Secretário de Estado falou depois, precisamente como a Sara estava a referir, mas alega que não há uma consensualização entre vários especialistas para isso e, portanto, não tem ainda esse consenso científico. Qual é a outra justificação para não apresentar o plano e dar previsibilidade a longo prazo? É precisamente porque o Governo acredita que quando apresenta publicamente o plano, aumenta a mobilidade dos cidadãos de forma significativa, porque as pessoas criam uma expectativa de que se já há plano, já há mais à vontade para sair. E eles verificaram que só de se falar de planear um plano, que houve um aumento da mobilidade. E, portanto, isto pode ser um argumento fraco e falacioso, mas é este o argumento do Governo, só queria acrescentar isso. Sobre aquilo, a minha nota...
Sempre a culpa dos portugueses.
Mas sabes porque é que isso acontece? Eu admito que isso seja possível, mas acontece porque foi sempre assim. Porque como nós soubemos dos planos, em cima de desconfinar, um plano significa na cabeça das pessoas que nós já podemos começar a desconfinar. E o problema é que nós devíamos ter tido sempre planos com antecedência suficiente para as pessoas saberem que ele já existe, estamos a preparar tudo, achamos que é o melhor. Será a partir daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. Mas nunca foi isso que aconteceu. E, portanto, agora, por culpa própria da maneira como isto foi feito até agora, agora a culpa é das pessoas que, se virem um plano, começam a desconfinar. Enfim, vamos chegar
sem
sempre
dúvida.
Ao mesmo.
Vou só aqui dar a minha nota.
Dá a tua nota e...
Eu posso dar 20. Posso dar 20 à Sara Antunes Oliveira ou não?
Desculpa, eu interrompi o Rui Pedro, eu estou a criar aqui uma tradição.
Desculpa,
Rui Pedro.
Não, está tudo bem, está tudo bem. Olhem para as curvas.
Não, nem penses nisso. Queremos conhecer o teu vencedor, Rui Pedro.
Não, é o meu perdedor, é o nosso Iron Man, o Fer Rodrigues, mais uma vez, porque as coisas no plano até parecem estar a correr ligeiramente melhor, mas pronto, o Presidente do Parlamento não dá para substituir pelo militar, não é? Seria para a Mianmar ou assim, e portanto o Fer Rodrigues não consegue ter mão no que se passa na AR. Ontem há aquele grupo de trabalho que temos falado aqui e antes disso ainda, a Maria Luís Rosinha, ontem a porta-voz da Conferência de Líderes, disse que foram vacinados menos de 30 deputados, que é uma coisa, quer dizer, nem sequer sabem dizer, olha, foram 26, foram 25, não. Portanto, menos de 30 está entre 1 e 29, não é? E se calhar ainda houve uma sobra para a senhora do bar e pronto. Esta aqui nem o Papa Carlos Antunes chegava lá, esta coisa. Menos de 30, pronto, não há, menos de 30. Depois, o facto de serem dito estrela a liderar eu acho bem, porque há aqui uma grande discrepância entre se diz vacina ou vacina, e pronto, sendo ela autora do saber escrever, saber falar, também acho que pode dar um contributo positivo para este debate. E acho isto uma grande confusão. Pronto, a Assembleia, mais uma vez, eu posso aqui, num instante, porque estamos com muito pouco tempo, dizer a confusão toda.
Tens
que isto
três
foi.
Minutos, Rui Pedro, são todos teus.
Que é. No início havia uma lista de 50 pessoas, depois 20 recusaram essa lista, ficaram muito zangadas e saíram da lista. Depois, Ferro Rodrigues disse, ninguém sai da lista. Depois, criou um grupo de trabalho para definir novas prioridades. Qual foi a prestação pública? Bom, este grupo vai dizer como é que estas pessoas vão se vacinar. Na semana seguinte, sabe-se que há deputados que já estão a ser vacinados. Quem é que são? Ninguém diz. Quantos são? Ferro também não diz e ninguém sabe. Observador descobriu quem eram. Siga. Então, e o grupo de trabalho? Quando é que é criado? Na próxima Conferência de Líderes. O que é que acontece na Conferência de Líderes seguinte? Ah, não é nada, desta vez é só agendamentos. Passa mais uma semana. que acontece nesta conferência de líderes? Discute-se o grupo de trabalho? Sim. Sai cá fora a porta-voz e diz o quê? Olha, temos grupo de trabalho, temos uma pessoa para liderar o grupo de trabalho, que é a Edith Estrela, e vai começar a funcionar. Menos de uma hora depois, a mesma pessoa, olha, afinal não há grupo de trabalho, continua a ser a deputada Edith Estrela e vice-presidente da Assembleia a coordenar, mas é em coordenação com o secretário-geral da Assembleia e com a Task Force. Portanto, isto foi uma grande confusão desde o início, continua a ser, é um péssimo exemplo que a Assembleia dá de organização. Hoje, se perguntarmos que deputados é que vão ser vacinados primeiro, depois daqueles que foram, ninguém sabe, nem sequer se sabe quais daquela lista é que foram vacinados, numa falta de transparência que não se percebe, e portanto é por isto, e tentei ser o mais breve possível, que Ferro Rodrigues, na minha ótica, leva um 2, porque é um 2, sei lá, porque é mais original do que dar um 0, diria.
Aqui fica o 2 para Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República. Eu estou sempre à procura de ligações entre os vossos vencedores e o explicador que vem já a seguir. Sara, falaste do teu desconhecimento sobre o custo das viagens para a Nova Zelândia. Não vamos propriamente falar sobre isto, mas vamos ver como é que os nossos operadores turísticos se estão a preparar para o verão, já que a Páscoa...
Mas é possível colocar a questão para evitar que eu tenha de googlar?
Porque... Vamos, é uma ótima ideia. Vamos ter o Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, ele terá certamente uma resposta mais rápida do que todos nós, mas vamos estar ainda com o Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, que é também o Presidente do Grupo Hoteleiro Altis, ainda o Presidente